Jesus Cristo, o mesmo, ontem, hoje e o mesmo eternamente. E eu me lembro nas palavras do irmão Branham, ele disse: se o Senhor é o mesmo, então ele faz hoje o mesmo que ele fez naquela época quando caminhou sobre a terra. E com isto, nós queremos contar com isso hoje, não por tua ou por minha causa, pela causa daquilo que aconteceu na cruz do Gólgota, por você e por mim. Uma plena redenção, uma plena cura, pela graça, pela doação e sacrifício do corpo e do sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. Está no meu coração, antes de orarmos, muito brevemente, falar algo sobre a oração. O Senhor Jesus, ele pregou, os seus discípulos o ouviram, mas não foram a ele e disseram: Senhor, ensina-nos a pregar. O Senhor anunciou parábolas, se sentou no monte e falou em parábolas a eles, mas eles não foram lá e disseram: Senhor, dá-nos também parábolas para que possamos passar ao povo. Mas quando os discípulos ouviram, viram o seu mestre orar, a Escritura diz, quando havia orado, até chegado ao fim da oração, vieram seus discípulos a ele e falaram: Senhor, ensina-nos a orar. E eu desejo ler esse texto de Lucas capítulo 11, que me moveu pessoalmente de forma muito forte. Lucas capítulo 11, a partir do versículo 1. E aconteceu que, estando Jesus a orar num certo lugar, quando acabou, lhe disse um dos seus discípulos: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Nós todos sabemos o que segue, como o Senhor Jesus lhes ensinou a orar. Quando Paulo escreveu as suas cartas, ele não disse: preguem sem parar. Ele não disse: cantem sem parar. Mas uma coisa ele disse: orem sem parar. Quando o Senhor Jesus falou do tempo do fim, ele disse: orai, para que sejais dignificados de escapar de tudo isso que virá sobre o globo terrestre e para estarem diante do Filho do Homem. O mais necessário para mim, para você, para todos nós, é a comunhão com Deus que nós procuramos, encontramos, que nós temos que cuidar. E desta comunhão com Deus, tudo jorrará para nós o que necessitamos nesse mundo vil no qual vivemos, onde o espírito do tempo arranca tudo consigo, e onde o cumprimento das profecias bíblicas acontece diante dos nossos olhos tomam forma de tal forma que nenhuma pessoa pode passar mais ao largo disso. Ontem, eu vi no noticiário nosso aqui, os cientistas fizeram as contas que em 23 anos não haverá mais óleo, em 32 anos não haverá mais carvão, e a maioria leva em conta que isso em breve chegará ao fim. Até esse tempo, somente os grupos crentes falaram sobre o tempo do fim, e se então compreendemos que muitos falam do tempo do fim, sem terem ouvido a mensagem do tempo do fim, sem terem crido nela, e assim terem recebido a conexão do aperfeiçoamento, então isso nos entristece ainda mais. E mesmo assim, nós não deixamos nossa esperança, mas cremos que Deus, nas diversas igrejas e congregações livres ainda tem uma semente verdadeira viva, um restante. E esse resto tem que ser chamado para fora. E nós temos que orar por isso. Não temos que estar cheios de crítica contra outros, mas com o amor de Deus, para que possamos ganhá-los. Na sexta-feira, ou seja, anteontem, não muito longe daqui, estive numa biblioteca protestante e lá estava uma gentil senhora de idade. Eu queria ler obras de Martinho Lutero, porque tinha um pouco de tempo, e eu olhei a mulher e disse: a senhora é crente? E ela me olhou assim e disse: eu sou um filho de Deus nascido de novo. E você sabe o que aconteceu? Nós tivemos uma conversa, e durante essa conversa, ela disse o seguinte: Senhor Frank, eu tive que pensar tanto tempo no último tempo sobre Jesus, quem de fato ele é. E ela disse: eu creio que Jesus é o Senhor. Ah, e você sabe qual foi a minha resposta? Eu disse: eu creio que ele é Deus. E ela disse: sim, isso eu quero dizer. Eu não posso dizer, nós tivemos uma conversa lá, o procurar do livro até esqueci, eu não precisei ler mais, mas tivemos uma comunhão de oração. Eu disse: posso orar aqui? E lá eu orei, e chamei o nome do Senhor. E quando estava pronto com a minha oração, esta irmã começou a orar. E não perguntem como ela orou. O coração de Deus estava movido. E eu pensei comigo mesmo: Senhor, ensina-me a orar como tu oraste e ensinaste aos teus discípulos. Ensina-me a amar como tu amaste. Ensina-me a ver as pessoas como tu as viste. Pode-se rapidamente entrar num certo movimento fariseu religioso e não olhar mais os outros com amor divino nos olhos para ajudá-los. E eu vos digo, a hora está aí na qual nós temos que orar, não como somos acostumados, mas de fato dizer: Senhor, ensina-me a orar o que te é agradável diante da tua face trazer, e Deus fará. Já está quase no meio da pregação, vamos nos levantar e orar, e cada um possa derramar o seu coração diante do Senhor, assim como está no seu coração. Pai Celestial, a hora na qual chegamos é muito séria. O tempo está chegando ao fim. A hora da meia-noite está entrando e nós podemos de coração cantar quando a eterna manhã chegar e o tempo não mais existir. Senhor, Tu conheces o meu coração, o meu movimento no meu profundo íntimo, ó Deus. Tem misericórdia do Teu povo, tem misericórdia de mim. Tem compaixão de mim, compaixão de nós. Perdoa toda a culpa e tudo. Toda incredulidade, toda falta de ação, toda dúvida. Tudo o que te impede no Teu todo poder de te revelar, ó Deus. Santifica este salão, santifica o Teu povo, santifica o Teu nome, ó Senhor, e que o Teu reino possa entrar com poder e abrir o caminho, ó Deus. Senhor, nós fomos mencionados de acordo com o Teu nome, filhos de Deus, nos tornamos pela fé em Jesus Cristo. Ó Deus, eu não sei o que deve ser dito. Tu sabes, ó Senhor, e eu te peço intimamente pela direção do Teu Espírito Santo para esse culto a Deus. Me coloco a mim mesmo e a todos nós conscientemente debaixo da cobertura do sangue do Cordeiro de Deus. E peço a Ti, pela direção do Espírito Santo, a Ti seja gratidão por tudo, no nome de Jesus. Amém. Amém. Podemos nos sentar. Graças seja ao nosso Deus. Nós cremos que Ele está aqui e que Ele, através da Sua Palavra, falará conosco e nos esclarecerá através do Seu Espírito. Eu tenho dois recortes de jornal diante de mim que eu brevemente desejo ler. Quando o Senhor Jesus caminhou sobre a terra, Ele também indicou para coisas que aconteceriam terrenamente. Ele disse, quando virdes Jerusalém cercados por exércitos de guerra, então percebei. Ele disse, os crentes na Judeia, lhes deu a indicação que deveriam fazer. Ele, quando caminhou sobre a terra, no tempo dos profetas ou no tempo dos apóstolos, ele repetidamente também chamou atenção para coisas externas. Em Lucas 21, ele disse, quando virdes que tudo isso começa a acontecer, então levantai as vossas cabeças, porque sabei que vossa redenção se aproxima. Da última vez, quando estive voltando de Zurique para casa e estive em Estrasburgo, nos irmãos Kupfer, o nosso irmão disse de um artigo que vocês também certamente todos leram, do rabino que teve um sonho que o Messias viria. Eu somente desejo ler esse pequeno artigo aqui rapidamente. Na congregação extremamente ortodoxa de Israel está sendo passado o boato que o Messias vem. De acordo com as notícias da imprensa israelita, quatro rabinos principais contra eles têm um grande renome e eles sonharam na mesma noite que a última luta nessa terra começará em abril desse ano e guiará para o milênio de Cristo. Em alguns relatos estava, os rabinos sonharam que a batalha entre o místico Gog e Magog será um tipo de guerra nuclear entre os Estados Unidos da América e a União Soviética. Talvez somente até aqui, esse artigo disse, em relação àquilo que é relatado, que há sempre algo verdadeiro nisso. Uma coisa é certa: o povo de Israel voltou acima de 100 países. Eles não voltaram para serem eliminados, eles voltaram com a esperança no seu coração de ver o Messias. E quem uma vez esteve no Muro das Lamentações e viu de que forma os judeus lá oram para, em relação à vinda do Messias, isso nos arrebenta o coração. Então, de coração arrebentado eles oram. Então, nós vemos esse anseio que eles têm, um pouco disso, mas sabemos, antes de que o Senhor se possa revelar aos judeus, primeiro, a congregação noiva das nações tem que ter encontrado seu aperfeiçoamento, tem que ter sido transformada e vivenciado o arrebatamento, e então Deus se voltará ao povo de Israel. Todas essas coisas estão já palpáveis. Eu não sei o que veio sobre mim hoje, mas quando pousei em Zurique, algo me moveu para a oração. E eu sabia, pode-se orar em pé, pode-se orar de joelhos, pode-se orar de muitas formas. E o que não me havia acontecido ainda, isso aconteceu hoje. Lá no aeroporto, eu procurei um lugar tranquilo. Algumas pessoas estavam indo para lá e para cá. E eu me senti movido a ir de joelhos. Primeiro, chorei diante do meu Deus e disse: Senhor, o tempo é tão sério e a hora da tua vinda tão próxima, o que eu devo trazer ao teu povo? Não me interessou quem estava indo para lá e para cá. Só me interessava uma coisa: que ao povo de Deus a palavra do Senhor fosse trazida. E não com algum tipo de demonstração de poder humano, mas debaixo da prova do Espírito e do poder. Um ser humano pode elevar a sua voz, ele pode levantar o seu punho, ele pode dar uma ênfase especial própria, mas isso não é quisto por Deus. Se o que você está falando não é vindo de Deus, seja dos problemas desse tempo, o que Deus quer é que todas as pessoas sejam ajudadas e que cheguem ao conhecimento da verdade. E em primeiro lugar, Deus dirige o seu apelo, a sua palavra, à sua congregação. E antes de esquecer, quando aqui, no último domingo, após a reunião aqui, viajei para casa, aconteceu algo muito extraordinário. Mais ou menos 130, 130, 135 quilômetros, talvez, perto de Krefeld, no meio da neve e tudo que o inverno estava trazendo climaticamente. Eu olhei em direção ao céu e vejo um arco-íris com tal beleza e glória pelas nuvens, atravessando as nuvens. Em dias de chuva, eu já vi isso muitas vezes aqui e lá. Uma vez tão próximo e tão forte, lá na rua Sachsen, e eu vi lá, e pensei que podia-se ir lá e tocá-lo até. Mas agora, diante de mim, indo para casa, dirigindo para casa em tempo de inverno, eu vi esse arco-íris. Eu tenho que vos dizer, isso me moveu interiormente. Disse o Senhor, disse ao Senhor, você quer me dizer através disso que tu mantens a tua aliança eternamente? Tu queres me dizer através disso que a aliança que tu fechaste na cruz do Gólgota é uma aliança inquebrável e indissolúvel através de todos os templos, através de todos os altos e baixos, que uma aliança que permanece? O que eu devo vos dizer? Eu parei o carro e, primeiramente, eu agradeci ao meu Deus. Eu não atento muito para essas coisas e também não dou toda a importância para essas coisas, mas isso falou a mim. Mas agora vem o seguinte: quando estava no caminho, não para Zurique, mas para a cidade de Bad Dürrheim, eu abandonei, saí de Krefeld, no mesmo lugar, talvez alguns 100 metros à direita ou à esquerda, sem que houvesse uma nuvem no céu, à esquerda, perto do sol, diante dos meus olhos. A precisa face do Senhor, assim como vocês viram na brochura, a palavra de Deus permanece eternamente, foi formada. Como uma mão feita, o sol aqui, diretamente, e aqui, visto assim, à esquerda do sol. Eu queria parar, mas não se pode parar na autoestrada, aqui também não. E eu disse: meu Senhor, eu pelo menos quero segurar essa imagem. Talvez ficou só 2 ou 3 minutos mostrado da direita para a esquerda, como a imagem na nuvem, quando o Senhor falou ao irmão Branham. E eu disse mais uma vez: meu Deus, há algo especial que tu queres fazer, queres dizer, há algo que tu tens a fazer, então deixa-me saber. Eu desejo pedir a todos vocês intimamente. Eu tenho 3 semanas diante de mim, sem um culto, de estar somente em silêncio, não longe daqui. Lembre-se de mim em vossas orações. Nós entramos no estádio final. Nós percebemos em todos os relatos de jornal, em todos os anúncios, em tudo que acontece sobre a Terra. E esse artigo, eu não sei se eu já li da última vez, do Papa, está aqui em uma entrevista um jornal francês. Então ele diz tal e tal, para a preparação da Conferência Mundial, o Papa, ele enviou seus cinco diplomatas mais importantes a todo o mundo. O Papa crê que os resultados da conferência de Helsinki foi um filho nascido morto que jamais foi levado a sério, mas uma conferência mundial de cúpula debaixo da regência do Papa, isto obrigaria o mundo inteiro à paz, porque a Igreja não tem acima de suspeita e não é algo movido pela política. Vocês podem ver aqui a foto, isso foi, esteve aqui no nosso jornal. Eu desejo muito brevemente entrar, falar em certas coisas que estão no meu coração hoje. A palavra para essa pregação está em Gênesis 24 e o envio de Eliezer, que Abraão enviou para buscar uma noiva para Isaque, para encontrá-lo. Vocês todos conhecem a história. Vocês sabem de que forma Eliezer estava se esforçando, não somente para ir, mas ele levou a sua causa em oração. Se tratava da noiva para Isaque. E lhe foi dito em que casa ele deveria ir, onde ele deveria ir, o que deveria fazer. E está aqui em Gênesis 24, a partir do versículo 11. E fez ajoelhar os camelos fora da cidade, junto a um poço de água, pela tarde, ao tempo que as moças saíam a tirar água, e disse e orou: Ó Senhor, Deus de meu senhor Abraão, dá-me hoje bom encontro e faze beneficência ao meu senhor Abraão. Eis que eu estou em pé junto à fonte de água, e as filhas dos homens desta cidade saem para tirar água. Seja, pois, que a donzela, a quem eu disser, abaixa agora o teu cântaro para que eu beba, e ela disser, bebe, e também darei de beber aos teus camelos, esta seja a quem designaste ao teu servo Isaque, e que eu conheça nisso que usaste de benevolência com o meu Senhor. Nenhum de nós é história desconhecida. Eliezer teve uma missão profética. Abraão era um profeta. Nós sabemos que o Antigo Testamento é uma figura da história da salvação do Novo Testamento. Porque ao entardecer, ele não foi no deserto, ele foi à fonte, no lugar onde pessoas vinham com razão para tirar água. Se eu penso em João capítulo 4, nosso Senhor Jesus, ele foi ao poço de Jacó, vieram outros e entre eles uma mulher que queria tirar água, e o Senhor falou-lhe, dá-me de beber, e ela disse, nós não temos comunhão uns com os outros, e ele disse, se tu soubesses quem é que fala contigo, tu lhe pediria e ele te daria água viva para beber. Prezados amigos, amados irmãos e irmãs, eu não sou profeta, mas Deus, nesta geração, nos enviou uma mensagem profética, sobre a qual nós não temos que brigar, mas temos que ir à fonte divina para lá mesmo encontrar aqueles que pertencem à noiva do Cordeiro. E não foi somente isso, mas nós lemos, ele orou. Então ele orou, Senhor, tu Deus do meu Senhor Abraão, deixa-me hoje conseguir e mostra ao meu Senhor Abraão graça, como está com você e como está comigo, quando falamos com pessoas, quando conversamos com eles, anteriormente oramos, anteriormente colocamos a coisa diante do Senhor, de fato, é um pedido do nosso coração ou simplesmente temos coisas secundárias que nós apresentamos? Irmãos, irmãs, prezados amigos, nós não temos tempo para falar, discutir coisas secundárias. Nós temos que nos concentrar no ponto principal. É a mensagem profética para o chamado para fora e preparação da congregação noiva de Jesus Cristo. Sobre coisas secundárias, podemos todos ter opiniões diferentes. E Paulo escreve na carta aos Colossenses, ele menciona brevemente em Romanos, em Coríntios, de alimentos, de dias e isso e aquilo. E ele disse, cada um faça ao Senhor assim como faz. Mas uma coisa nós temos todos em conjunto. A mensagem profética revelada por Deus para esse tempo. E eu vos digo, há muitas almas famintas e nós constataremos que uns, sejam em igrejas livres ou em igrejas, através do movimento carismático, certas coisas entraram em movimento. E haveria aqui e lá um motivo real com sabedoria divina para apresentar o programa divino, sem argumentação, sem brigas, simplesmente como o irmão Branham disse num lugar, vocês são tão salgados que os outros se tornam sedentos, então eles vos pedirão que vos deem a água da vida. Temos que ser agraciados por Deus para oferecer a graça a outros. E nisto o Senhor nos ajudará. Eu penso, a congregação do Deus vivo tem que estar ciente do seu envio e da sua tarefa, tem que estar novamente ciente disso. E hoje, eu quero, a partir do campo natural, também, assim como do campo sobrenatural, muito brevemente, quero poder falar algumas coisas. Quando Deus criou a Terra, Ele criou todas as condições para toda a vida que sequer haveria. Cada árvore frutífera, cada planta, o trigo no campo, o que quer que seja, Deus havia falado. E nisso fica, enquanto os céus e terra permanecem. Todos os pré-requisitos, todas as condições para a vida natural, Deus colocou no campo natural. E não há sequer um ser humano que possa melhorar alguma coisa sequer. Deus, Ele fez tudo perfeito. E semeadura e colheita, verão, inverno, dia e noite, todas as ordenanças foram dadas por Deus. O Senhor falou, a terra traga árvores e ela os trouxe. Nós as vemos ainda hoje. Tudo o que Deus expressou, Ele colocou em uma certa ordem. E terrenamente, naturalmente, Ele criou todas as condições para que a coisa que Ele intentava fazer para que pudesse ser realizada. Quando Deus, e desculpe esse exemplo, quando Ele disse ao primeiro ser humano, seja frutífero e multipliquem-se, perdoem, quem de nós poderia, em relação a esse maior milagre que nós vemos ao nosso redor, quem poderia explicar isso? Perdoem essa consideração. De uma massa disforme surge um ser humano. Primeiramente, não veríamos nada, nem olhos, ouvidos ou perna, alguma coisa. Mas Deus, Ele disse na sua lei, Ele deu uma ordenança e permanece nisso. O maior milagre, cada ser humano é um milagre de Deus. Deus guiou assim. Mas vamos adiante ainda. De uma massa disforme, não podemos talvez reconhecer nada, mas porque Deus ordenou assim, quem ajunta as coisas, quem concede o desenvolvimento, quem tem o plano total, quem assumiu o plano total, o ser humano, o Todo-Poderoso Deus, em cada campo terreno, em toda a criação que ele criou, ele colocou as determinadas leis e ordenanças e ele vela para que todas encontrem seu cumprimento. Quando o fazendeiro, o agricultor, ele espalha o seu trigo, então ele já pensa justamente na colheita que ele poderá trazer. Mas se ele quisesse pensar a respeito, quando será o momento da passagem da morte para a vida, se ele quisesse fazer o esforço de abrir a terra e ver o grão de trigo para compreender que passou de um estado para o outro, ele eliminaria, acabaria com a coisa. Tudo que ele faria, tudo que ele faz, ele semeia na fé. E Deus concede o crescimento, Deus concede o brotar, Deus concede a colheita, porque Deus guiou assim, ele ordenou assim. Em todo o campo natural, Deus ordenou todas as coisas. E eu hoje poderia, em todo o mundo científico, direcionar o apelo. Se uma das cabeças sábias pudesse sequer melhorar o mínimo daquilo que Deus fez, e todos teriam que ficar silenciosos e dizer: tudo é perfeito o que Deus criou. Nós chegamos agora ao campo espiritual. Nós já não podemos explicar o terreno. Nós já estamos no natural, no campo natural, diante de milagres divinos que se cumprem diante dos nossos olhos. Expliquem para mim como se joga uma batata no chão, ela apodrece totalmente, então surge a colheita, como se sabe, com tantas batatas que brotam. Vocês podem explicar isso? Isso ninguém pode explicar. Essa é a lei divina que quis assim. Deus, ele expressou assim, de fato falando, é um milagre de Deus no campo natural. E vocês sabem aonde quero. Eu não sou inteligente o suficiente como filho de fazendeiro para aqui dizer tais coisas, mas uma coisa eu quero dizer. Há muitos que querem explicar a cura divina. Se já não estamos na condição de explicar os milagres no campo natural, mas simplesmente podemos aceitá-los e agradecer a Deus por isso, como devemos ainda começar no sobrenatural explicar algo? Quem pode explicar uma cura? Quem pode explicar as coisas sobrenaturais se já o que é natural não podemos explicar, mas simplesmente temos que ficar silenciosos e dizer: Senhor, tudo isto Tu o fizeste, ordenaste maravilhosamente e já está na palavra de Deus. Tudo o que Deus fez estava muito bem feito e não se pode acrescentar nada e também não se pode tirar nada. Como está agora com o campo sobrenatural? Deus é um ser sobrenatural e mesmo assim ele cuidou para o ser humano natural, não deveria muito mais ainda cuidar para o ser humano que está determinado que a partir do campo natural entre no sobrenatural? Não deveria Deus então lá ter cuidado de tudo? Nós estamos num tempo no qual a transformação dos nossos corpos está diante de nós. E eu vos digo simplesmente, assim como no campo natural, ninguém precisa se preocupar, mas simplesmente seguir as leis da natureza e, de acordo com o campo natural agir, o restante temos que deixar com Deus. Assim é também no espiritual. Paulo disse em 1 Coríntios 15, semeado é um corpo terreno, ressurreto será um corpo espiritual. Eu tive uma conversa com alguém e ele é muito simples. Onde está o céu do que falam? Deve estar em cima. Onde é em cima? Em cima, em cima. E como você sabe que é em cima? Você sabe, pessoas que se acham sábias a si mesmas, às vezes são mais tolas se pode imaginar. O que precisamos são pessoas da fé. E se na minha Bíblia está escrito que o Senhor desceu nos lugares profundos, então isso é verdade. E se está escrito que ao terceiro dia ressuscitou dos mortos e que ele subiu, e também aquele que subiu é o que desceu, e que ele levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens, então eu creio isso de todo o coração. Nós não precisamos explicar nada, mas somente seguir as leis sobrenaturais divinas. E essa é a lei do Espírito que vivifica, não a letra, mas o Espírito que cria a vida em todos nós, amados. Deus nos concedeu vida eterna pela fé em Jesus Cristo, nosso Senhor. Jesus Cristo, o Filho de Deus, como ele morreu na cruz do Gólgota, para que através dele nós pudéssemos nos tornar filhos de Deus. E tão certo quanto chegamos todos de acordo com a imagem de Adão, no espiritual seremos todos transformados à imagem de Cristo. Vocês hoje talvez digam sim, e como está comigo, como está com aquele ou aquele outro, não te preocupe por nada. Confie no teu Deus, que ele, em relação à obra que ele começou, ele trará a conclusão. E quando eu ouvi o irmão Branham dizer, antes Deus o Senhor antes de ter criado o peixe, ele criou a água para que ele pudesse nadar dentro dela. Deus não esqueceu nada. Deus, ele cuidou absolutamente de tudo. E se formos seguir isso ou ler isso na Bíblia, Quando o corpo de Jesus foi colocado na sepultura, está escrito também, e Maria e as outras, Maria e as pessoas, as outras mulheres foram ao túmulo e queriam ver o corpo de Jesus. Uma coisa eu quero vos dizer, o Senhor Jesus, ninguém viu como morto no túmulo. Ouviram na cruz, ele, diz José de Arimateia, ele foi tirado da cruz e colocado na sepultura. Mas um morto, Senhor Jesus Cristo, ninguém viu no túmulo. E quando queriam ir lá para ver o corpo, eles viram um anjo na cabeça e outro ao pé, e a resposta foi: eu sei quem buscais, buscais a Jesus, o crucificado. Ele não está aqui, ele ressuscitou. Que buscais? O vivo entre os mortos. Jesus ressuscitou, e ele nos concedeu a convicção que também nós, com Ele, ressuscitaremos. E esta é a garantia de Deus, assim como as leis naturais, ano que vem, ano que vai, são colocadas à prova, assim Deus tudo colocará à prova, o que se refere ao campo sobrenatural. Vocês podem dizer, como deve acontecer? Se vocês puderem me dizer, como um grão de trigo, primeiro vem uma folha verde, então vem um ramo, não se vê sequer trigo, não se vê nada, e então, de repente, quando o tempo se cumpriu, então está aí. Mas me expliquem aonde o trigo está, quando ainda essa folha verde acabou de sair. Aonde está o trigo de grão, o grão de trigo? Onde está a maçã na macieira, quando o suco sobe e no momento os brotos então abrem e as folhas nos ramos estão? Onde está lá a maçã que, de repente, um tempo depois, em maravilhosa beleza, aparece na árvore? Como chegou lá? Quem fez tudo isso assim? Vocês sabem o quê? Nosso Criador é um maravilhoso Criador, um grande Deus, um todo-poderoso Deus. E eu digo hoje, se ele cuidou do campo natural, que é passageiro, pois assim lemos em Romanos capítulo 8, toda a criação foi dada a passar, e todos gemem para a revelação dos filhos de Deus. Se Deus, já no campo natural, por todos os ateístas incrédulos, por todos os negadores de Deus e incrédulos, ele cuidou de todos, quanto mais ele cuidará dos seus filhos e filhas no campo sobrenatural. Aleluia! Isso preenche o meu coração com profunda alegria, com gratidão, com paz, com convicção, com fé. Eu há pouco li uma frase de um pregador de avivamento americano. Ele disse: o maior pecado entre o povo de Deus é a sua resignação. A sua resignação. E ele seguiu adiante e disse: na tua resignação, o desânimo se esconde a incredulidade. E eu assustei até. Eu pensei, eu não preciso nem mais ler mais. Eu não sou um leitor de livros, eu posso ler, eu sei ler muito mal. Eu pensei, essa é a minha pregação. Na resignação ou no desânimo se oculta a incredulidade, e na coragem está oculta a fé e se torna revelada. Ó, eu pensei. Essa é uma coisa maravilhosa. Há certos tipos de coragem. Mas isso não estava no livro. Isso foi só essa pequena passagem. Eu tive que pensar sobre isso. Eu disse, Senhor, o livro eu não preciso ler mais. Essa introdução já disse tudo o que eu, como lição, tinha que aprender. Ou seja, você e eu, como filhos da promessa divina nesse tempo, devemos, como Josué e Caleb, estar cheios de fé e cheios de convicção e cheios de coragem e fortificar uns aos outros o nome do Senhor. Isso é fé. Há uma coragem exagerada e há uma coragem. Davi não estava corajoso demais, além da medida, quando veio contra Golias. Ele não disse, ouça aqui, isso para mim é uma coisinha de nada. Não, ele não foi arrogante. Ele tinha coragem divina. Ele sabia que com Deus no seu coração, que o incrédulo filisteu não tinha o direito de zombar do povo de Deus e de torná-los risórios e oprimi-los. Ele tinha coragem na fé. E ele não perguntou a ninguém e não conversou com carne e sangue. Mas ele disse, você vem com escudo e com tudo mais, eu venho no nome do Senhor. Eu posso imaginar o Golias, que estava rindo por toda a sua cara, e pensou, é tão bobo, somente esse jovem pode ser. Mas eu não vou levar em conta isso. Se ele fosse um homem, então ele já agiria de outra forma. Mas esse jovem aí, ele não tem experiência de vida nenhuma. Ele vem aqui, a mim, para me encontrar com aqui um arremessador de pedra. E vem aí sem armamento, sem nada. Ele havia tirado tudo. Ele devolveu para Saul, ele devolveu para Saul. Mas no seu coração havia uma convicção de fé. Ele sabia para que propósito ele havia ido lá. Primeira coisa, para trazer comida aos seus irmãos. Isso é uma coisa maravilhosa. Dar alimento àqueles que estão na luta. Isso é algo muito bom. Mas isso não lhe bastou. Um alimento trazer para aqueles que estavam na batalha, mas eram muito covardes para de fato encontrarem com esse inimigo e para suportarem esse desafio. Quando Davi trouxe o alimento aos seus irmãos, ele se orientou novamente. Então ele compreendeu que ele não havia vindo somente para trazer a comida, mas para vivenciar a vitória de Deus e ao povo de Deus trazer-lhe essa coisa que se trata agora. Nós não estamos somente aí para distribuir alimento divino, nós estamos aí para não somente proclamar a vitória de Deus no acampamento de Deus, mas para herdar, para levar para casa. Josué e Caleb foram corajosos e eram fortes. Não somente no fim, já no começo. E você sabe o quê? Quando Caleb entrou na sua herança, ele disse, ouça aqui, o servo de Moisés disse, para mim essa terra deve ser dada. E ele disse, eu hoje ainda tenho tanta força quanto há 40 anos atrás, quando partimos. Eu pergunto a você e a mim hoje, nós estamos na fé mais fracos ou nos tornamos mais fortes? Desencorajamos uns aos outros ou encorajamos uns aos outros? Estivemos um do lado do outro na luta que veio sobre nós ou nós caímos nas costas um dos outros? No momento quando o povo de Deus entre si não estava unânime, o inimigo não precisava mais preocupar de nada. Mas com o momento quando nós nos tornamos um coração e uma alma e nos colocamos do lado de Deus, corajosos e fortes, então o inimigo, ele terá medo e estremecerá. Eu vos digo hoje, Deus, para o campo natural, ele cuidou da melhor forma possível. Ele cuidou do sobrenatural ainda melhor, melhor cuidou. Nós entraremos na glória de Deus com um triunfo da vitória, uma puxada da vitória do triunfo. E o Salmo 25 se cumprirá novamente. Abri-vos portas antigas e deixai o rei entrar. Se o nosso Senhor, quando ele retornar para buscar os seus, você pode dizer, bom, eu ainda tenho isso e aquilo ainda. Isso eu tenho também. Mas entre isso e aquilo, eu tenho algo eterno, algo divino. E a fé é a vitória que já venceu o mundo. O Senhor fala, o Filho do Homem encontrará fé na terra quando vier. Eu vos digo mais algo. Nós vivemos num tempo no qual se tornou hábito, e não é de mal para ninguém, eu também faço assim, está sempre é assim, bom, como você está passando? Então, abre-se, coloca o disco antigo, que já foi tocado centenas de vezes, então, em algum lugar já tem ter, já está arranhos nesse disco, mas se coloca sempre mesmo esse disco, ah, você sabe, estou passando tão mal, e as coisas são tão terríveis, e se coloca esse disco antigo da incredulidade, sempre de novo coloca-se. Deixe esse aparelho quebrar uma vez, e para que pudermos vivenciar um novo com nosso Deus. E a hora e o tempo chegou, onde nós temos que parar de como pessoas comuns, falar das coisas, e através das coisas desagradáveis desse mundo a falar. Em alto patamar, nós temos que ser colocados para que nos possamos alegrar naquilo que Deus, pela graça, nos concedeu. Deus, ele cuidou de ambas as coisas, pelo natural e pelo sobrenatural. Ele concedeu leis, ordenanças e linhas de conduta. Vocês podem dizer sim. O nascimento e a composição do ser humano é um milagre. Eu vos digo, o nascimento para fora e o juntamento do corpo de Jesus Cristo é também um milagre. E Deus é um Deus que faz milagres. Não você e não eu. Deus, ele ajunta. Não há um homem, perdão, que possa dizer, agora eu farei a minha parte. Deus, ele assume, no momento, a responsabilidade completa. Nós somente temos uma responsabilidade, que a semente da palavra revelada, que nós coloquemos nos corações das pessoas e pedir a Deus que ele possa frutificar com o Espírito Santo. Por mais, não precisamos nos preocupar. Deus concede o crescimento, ele concede o brotar, e eu vos digo, Deus, ele não deixará nada dar errado. Às vezes, terrenamente, falamos, ah, lá está uma maldição na família, ou isso, aquilo. Não há maldição na família de Deus. A maldição foi revogada na cruz do Gólgota. Quando Jesus Cristo, assim está escrito, quando ele se tornou maldição por nós e tomou culpa e pecado sobre si, ele criou uma plena redenção. Ele, ao terceiro dia, ressuscitou dos mortos. Essa é a minha convicção. Que o meu corpo mortal também será transformado. E essa também é a tua convicção, precioso Filho de Deus. Não deixe que seja roubado de você, não deixe que seja discutido, não seja colocado em dúvida, isso é uma lei natural, é uma lei sobrenatural divina. Eu vos pergunto, pode um incrédulo tirar em poder as leis naturais de Deus? Ele pode ordenar ao vento, à chuva? Não pode nada. Não há ninguém que possa, de alguma forma, mudar a atuação de Deus. De fato, ninguém. Ele é Senhor do céu e da terra. Ele, para o campo natural, ele cuidou. E deixe-me também dizer isso aqui. Eu tive o privilégio de estar lá na Finlândia. Vivemos aqui na Europa Ocidental, na Índia. Na Índia as pessoas elas morrem de fome porque não há mais alimento natural. Isto é somente em parte verdadeiro. Essa é a meia verdade. Vocês sabem o que é verdade? Que as pessoas pobres não têm dinheiro para comprar alimentos. Essa é a segunda parte da verdade. Eu passei pelas ruas de Calcutá. Eu aqui vi os esqueletos nas ruas e 10 metros adiante, a maior loja com todo tipo de coisa, com frutas, com pão, com tudo. Mas lá as pessoas morriam na rua. Não porque não tinha alimento, mas porque essas pessoas não tinham dinheiro para comprar os alimentos. Deus, também no natural, ele cuidou de tudo. Infelizmente, as pessoas não compreenderam que devem partir, repartir e dar àquele que não tem nada. Mas essa injustiça nós temos que deixar passar sobre nós. No espiritual, Deus também cuidou de tudo. Ninguém precisa ficar subnutrido. Ninguém precisa morrer a fome espiritual. Está escrito no profeta Isaías, vinde aqui, comprai de graça pão e comei e bebei para que estejais saciados. Está pago na cruz do Gólgota. Uma plena redenção da alma, uma plena cura do corpo e já a transformação está já incluída na completa obra de redenção. A Santa Escritura diz, 1 João capítulo 3, a partir do versículo 1, está ainda não ainda está manifesto que seremos, mas quando se tornar manifesto, então seremos iguais a Ele. Quem pode compreender? Quem pode entender? Quem pode explicar? Nós seremos iguais ao nosso Senhor, transformados à sua imagem. Graça imerecida, compaixão e amor de Deus que foram participadas a você e a mim. Hoje, se há uma alma nesse salão que ainda não vivenciou a graça de Deus, amado e precioso coração humano, Deus não quer que você permaneça na incredulidade e morra nos teus pecados. Deus quer que você chegue à fé e que você viva eternamente. Essa vida é passageira. A vida lá é eterna. O Senhor chama a você hoje. E se você ainda não seguiu esse chamado, faça-o hoje. Será o dia mais belo da sua vida. Não esqueçam. Deus, no natural e no sobrenatural, Ele cuidou de tudo. O natural, nós podemos ver, nós podemos até observar como as coisas se tornam. Cada ano de novo, Deus nos dá uma pregação, toda a criação traz o seu fruto, então morre e na primavera surge a vida de novo, traz novo fruto. Sempre uma pregação nova da vida, da morte e da ressurreição. Nós fomos determinados para a vida eterna. Não vamos preocupar por nada, assim como o terreno, como semente é colocado na terra e surge e brota, então todos que em Cristo morreram, ressuscitarão, e nós que vivemos e restamos, seremos transformados, ou seja, em um instante, em um momento, acontecerá. Nosso Deus é um grande, um maravilhoso, um glorioso Deus. Nenhuma palestra sobre todo o poder de Deus, mas um vivenciar do todo o poder de Deus. Que o poder redentor, o poder curador, o poder transformador de Deus possa se tornar poderoso para que nós, de fato, possamos honrar a Deus na fé. Não esqueçam, na resignação, no desânimo, se oculta a incredulidade, na coragem divina está a fé ocultada. Vamos ser fortes e corajosos e caminhar adiante na fé com o nosso Senhor até que passemos para o ver. Tão certo quanto Ele começou a obra, certamente Ele também finalizará. Tão certo quanto houve uma semeadura, haverá também uma colheita. Isso diz a palavra de Deus. Isso nós cremos. E o Senhor conceda a mim, Ele conceda a todos nós, pela graça. Amém. Vamos nos levantar e orar. Pai Celestial, juntos chegamos a Ti diante da Tua santa face, ó Deus, e isto no precioso e santo nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Senhor, Tu viste as mãos, Tu provaste os corações, Tu sabes o que cada um necessita. Ó Senhor, nós chegamos a Ti na plena fé que Tu agora ouves cada oração, salvas cada pecador, curas cada enfermo. Ó Deus, venha com a Tua presença e preencha esse salão de uma forma muito especial. Ó, eu Te agradeço. Tu estás presente de acordo com a Tua promessa. Tu cuidaste do natural. Quanto mais Tu cuidas do sobrenatural, Tu cuidaste do que é temporal, por todos os animais, por tudo. Ó Deus, quanto mais Tu cuidas do eterno, dos Teus filhos e filhas, que Tu compraste com tão alto preço na cruz, no madeiro da cruz do Gólgota. Salvador, eu Te agradeço nessa hora. Tu até tiraste o poder da morte e trouxeste a vida eterna à luz. E da noite do pecado, Tu nos colocasse na Tua luz. Eu Te agradeço por isso e peço a Ti, Senhor, salve todos os perdidos, cure todos os enfermos, fortifique todos os fracos, console todos os que estão tristes, concede coragem a todos os resignados, ó Deus, concede uma nova vivificação através do Teu Espírito Santo, atue de forma poderosa na hora, Senhor. Quando Te clamamos, então Tu ouves, Tu não és surdo, Tu és um Deus vivo, ó Senhor. Receba gratidão íntima por Tua palavra e que eu possa conseguir e a todos os Teus servos, como Eliezer, que a mensagem profética seja tomada, vir à fonte da vida, porque lá vem a noiva para ser saciada, para ser refrigerada. Eu Te agradeço a Ti por isso. Como Rebeca veio lá da aldeia, saiu, então todos sairão de todas as organizações para fora, para o poço do Deus vivo, para a fonte eterna da vida, da água da vida. Ó, torna-nos Eliezer, Senhor, a verdadeiros portadores da mensagem profética nesse tempo. Ó, amado Senhor, tem misericórdia de mim, de todos nós, e perdoa, lava-nos no precioso sangue de Jesus, na corrente purificadora. Ó Senhor, somente a Ti eu quero consagrar a minha vida agora e eternamente sou Teu. Ó, que a Tua bênção e a Tua graça possa vir sobre todos nós, no nome de Jesus. Amém.